Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
É o senhor Edson que está falando?
É, sou eu mesmo.
Oi, senhor Edson. É a Ana aqui do Santander, tudo bem?
Tudo bem.
Graças a Deus. Permaneça assim, viu? Senhor Edson, eu estou fazendo contato com o senhor por conta da sua matrícula lá no benefício Loas, né? O senhor ainda tem esse benefício, correto?
E aí?
A gente está liberando o empréstimo consignado para vocês, que são agora contribuintes do LOA.
Ah, eu sei, mas eu não quero não, porque eu tenho meus compromissos todo mês, eu moro no condomínio.
Você mora em condomínio?
Eu moro em condomínio, eu tenho que pagar todo mês o
valor.
Mas você
mora em condomínio da Caixa?
É, da Caixa, isso aí.
Entendi, perfeito. Ah, você ainda paga o financiamento?
Pago.
Pago financiamento, né? Minha Casa e Minha Vida, no caso?
É, pago financiamento, pago o condomínio que é caríssimo, tem a água, tem a luz. E se eu fizer um empréstimo, a mim não. Eu queria fazer, eu estou precisando, se eu me sair do sufoco, vou me esforçar mais. Aí acaba o dinheiro. Acaba o dinheiro que eu peguei, um empréstimo, e vou pagar o que todo mês?
O grande problema é que as pessoas pegam um empréstimo e, na maioria das vezes, elas não direcionam o empréstimo para o que tem que ser feito, né? Por exemplo, eu tenho certeza hoje que se o senhor pegar um empréstimo, o senhor não vai pegar apenas por pegar para ter dinheiro no bolso. O senhor vai pagar algumas contas, comprar algumas coisas, talvez fazer uma reforma em algumas...
Mas eu não tenho...
Você não tem outra fonte de renda?
Não, eu só queria até pegar para chegar a fazer uma reforma no apartamento, mas vai ficar ruim para mim. Porque aí chega no final do mês, eu não tenho dinheiro para pagar o condomínio, aí junta um, dois, três, ela corta a água, aí vai juntando tudo, com a pouco eu estou perdendo meu apartamento.
E o meu caso, eu vou falar eu, Ana, tá? Eu não posso falar pelo Edson, porque eu sou a Ana. Eu entendo o senhor porque eu pago também. Eu sou sozinha, eu tenho duas filhas, só eu e minha mãe. Meu pai.
Então,
no
final do ano, eu tenho que pagar 13º dos outros ainda.
Mas
a senhora também, se mora em condomínio, a senhora também paga no final do ano desta semana, outubro, novembro e dezembro.
Vamos lá. A administradora do seu condomínio está passando os condôminos para trás. Porque desde o momento que você paga uma parcela, um boleto do condomínio, ali já vem todos os direitos do porteiro,
Sim. Não, olha só. Já perguntei na justiça. Eu conheço pessoas da justiça, falou que é obrigatório. Aí, cara, aí... Em qualquer condomínio,
sim,
ele tem que pagar outubro.
Mas a administradora, quando a gente paga a parcela, a nossa parcela, né? O condomínio lá onde eu moro, ele é um pouquinho salgado. Eu não sei onde você mora. Eu pago 220 de condomínio, tá? Só de condomínio. Nesses 220, já tem todos os direitos dos funcionários arrolados ali. Eu não sei.
Mas final de ano, outubro, novembro, dezembro.
A única coisa que tem final de ano. Eu oriento, né? Já que o senhor conhece essas pessoas e tudo mais, pedir o contrato da administradora do condomínio, na verdade. Para poder verificar se não estão descontando e cobrando duas vezes. Porque às vezes isso acontece. Entendeu? Isso aconteceu na administradora antiga do meu condomínio. Eles estavam querendo cobrar, porque nós podemos, como nós moramos em condomínio, podemos ou não optar pelo livro de ouro. Você sabe o que é um livro de ouro, né? É um livrozinho lá que você dá um nome, coloca o valor que você quer dar para ser rachado depois entre os funcionários do condomínio. Isso é um livro de ouro. Ele não é obrigatório. Mas se você paga todo mês a parcela do seu condomínio, a prestação, dentro dessa parcela já devem estar incumbidos todas as taxas administrativas, inclusive de funcionário. Não existe paga condomínio e pagar 13º no final do ano. Você já paga o salário do funcionário todo mês. Você já paga todo mês.
Quando chega outubro, novembro, dezembro, ela aumenta o valor do condomínio.
Eu acho que está errado. Mas enfim.
Já me consultei com a pessoa que é da lei, advogado.
Se o senhor conseguiu, beleza. Se a pessoa que trabalha na justiça falou para o senhor que está certo e tudo mais, Beleza, entendeu?
Então, ele disse que tá certo. Diz aí, ele mora em condomínio, aquele cara aí, tipo, que paga também lá. É outubro, novembro, dezembro. Eu acho isso errado, todo mundo acha, meus irmãos, tudo mais vai fazer o quê? Hã?
É, verdade. A gente não tem nem o que fazer, né? A gente tem que engolir seco. Não tem nem o que fazer, não tem o que falar, não tem o que fazer, não tem nada, né?
Então, todo mundo aqui é clamor.
Desses 1.200 que o senhor ganha de luvas, você vai pagar, vamos supor, paga 100 reais de condomínio, 150 de luz, mais 100 reais de água, que não deve mais que isso, que é minha casa, minha vida. Paga algumas contas que tenha por fora. O senhor vive só com 1.200, o senhor não tem nenhuma renda por fora? Nada.
Só vivo com isso aí imprensado.
O senhor mora sozinho, é casado?
Não, eu moro sozinho. É que minhas coisas melhoram. Eu tinha uma casinha lá em Pacheco, lá vendia e eu guardo meu trocado no banco ali, se qualquer coisa faltar no final de mês, eu já boto ali junto ali, e vou vivendo minha vida. Aí no caso, eu pegar um empréstimo desse aí, eu tô lascado. Aí ela vai lá, corta a água. Aí fica subindo, porque condomínio é assim, apartamento, se você morando ou não morando,
sim,
tem que pagar todo mês, porque se você mesmo fechado.
Tá no seu nome mesmo esse apartamento, né?
É, no meu nome.
O senhor já terminou o financiamento?
Hã?
O senhor já terminou?
Eu paguei, o meu está quitado já. Eu paguei
tá todo mundo aqui.
Porque eu vendi o meu imóvel para Pacheco. E quitei agora em dezembro de 2021. Aí eu tenho aqui o termo de quitação. Aliás, eu estava até vendendo aqui.
Uhum.
Eu quero comprar um sítiozinho para mim. Lá em... Camari. Ali dentro daquele Nova Iguaçu lá. O moço já veio até ver aqui.
Você mora onde? Mora em Nova Iguaçu, Edson?
Ah, o meu apartamento é aqui em Venda da Cruz, onde era o quartel.
Eu conheço, eu moro em Queimados.
Então, em terceiro BI, onde era o quartel.
Mas
então,
como é que o senhor quer comprar sítio, se o senhor está falando que não consegue nem pagar uma parcela de empréstimo?
Ah, mas o dinheiro que eu vendi aqui, eu ia comprar lá.
Você quer vender para comprar lá, né?
É,
você está morando em São Gonçalo ou está morando em Nova Iguaçu atualmente?
Não, eu estou morando em São Gonçalo, estou dentro do meu apartamento aqui.
Tá, em São Gonçalo, né?
Mas aí o que você quer comprar
é em Nova Iguaçu, não é isso?
É, olha só, o que acontece também, eu fui enganado pelo NPS, eu já fui para a justiça disse que é isso mesmo, eu me aposentei novo. Eu trabalhava em empresa de ônibus, depois trabalhava dentro da justiça também, meu salário, né? Eu engoli isso aí. E tanto eu como eu conheço um médico, e isso não é mentira minha, eu não tenho opção de mentir, um médico está ganhando R$1.300, aposentado com R$1.300, e já correu atrás, e nada resolve. A mesma coisa com eu, trabalhei em empresa de ônibus, trabalhei dentro da justiça também, meu salário com isso aí. Tá?
Entendeu? Eu entendo, sim.
Mas,
vamos voltar aqui para esse foco. Né? Eu entendo que o senhor foi lesado, é uma coisa que o senhor já colocou na justiça, já está sendo revisto, né? Acredito. Isso aí o senhor não tem que se preocupar, porque a justiça concedendo o direito ao senhor, o senhor vai receber o retroativo, tá? De todos esses anos que o senhor ficou aí lesado, né? Caso isso se comprove. Porém, em relação ao empréstimo, hoje o senhor pagando a luz, a água e o condomínio, você tem uma despesa fixa, não estou falando nem de alimentação, tá? De aproximadamente R$400, fora alimentação.
Ah?
O senhor sozinho hoje, o senhor não é casado, não é isso que o senhor me informou?
Isso.
Então, e o senhor não, sendo sozinho hoje, a sua alimentação básica, ela não deve ultrapassar R$500, né? A gente tem despesa por fora, uma prestação aqui, uma coisinha ali que a gente compra e tal, mas assim, juntando tudo, o seu orçamento mensal, ele dá em volta de R$800 a R$900. Hoje, uma parcela de R$150 ou R$200, você não consegue pagar por mês? Para ter o valor de aproximadamente R$15.000 para poder te ajudar em algo? Porque hoje o valor, eu consigo uma parcela para você de até R$50, sendo muito sincera. Só que R$50 não vai liberar tanto quanto uma parcela de R$150, R$200 liberaria, tá? Uma parcela de R$ 484 libera aproximadamente 15 mil reais. R$ 484 hoje, para o senhor, eu só iria te orientar a pegar, né? Se realmente você pegasse esse valor e aplicasse para render um valor por mês para ele pagar o próprio empréstimo. Como hoje seu objetivo não é esse, é outro, o que eu te oriento? Pegar um valor que te ajude financeiramente na compra de algumas coisas, que você consiga pagar as dívidas que o senhor tem parcelada à vista, para você não ter mais nenhuma dívida parcelada, e pagar uma parcela de até uns R$ 250 que daria para o senhor pagar tranquilamente. Entendeu? Essa é a orientação que eu tenho para o senhor. Entendeu, senhor Edson?
A mim não dá não. Se por acaso eu resolver, se eu não vender aqui, eu vou fazer uma reforma. Aí eu já falo aí com vocês, entendeu?
Perfeito. Porque, sendo bem sincero, hoje para o senhor não é vantagem vender o seu apartamento. O apartamento é um bem que o senhor demorou tanto tempo para conquistar. Entendeu? Hoje quem tem um imóvel, senhor Edson... Fora que quando a gente vende, por exemplo, se você pagou R$ 100 mil, uma suposição, quando você vende, você não
paguei
pode...
Paguei 7 e pouco. Então. Não, foi quase 200
colocar
aqui.
Então, vamos colocar que o senhor comprou por R$ 200 mil. Quando você for vender, você não pode cobrar R$ 200 mil, porque ninguém vai querer dar. Só você sabe quanto você pagou para ter seu bem, entendeu? E o imóvel hoje, ele é um tesouro, ele é uma relíquia. Quanto mais tempo, mais valor ele tem. Entende? Então, se eu pegar hoje uma coisa que o senhor... É o único bem de garantia que o senhor tem, é a sua casa. Você pegar a sua casa, vender para comprar um sítio. Vamos lá, vamos na realidade.
Então, você de hoje... garantia e estava tá quitado.
Exatamente.
Aí eu tenho situações que fui na garantia, fui no cartório, paguei a escritura paga, a caixa não dá. Da baixa na hipoteca, tirado o nome da caixa por meu, paguei a escritura, a senhora sabe que tudo isso é pago.
Então, aí vamos supor, o senhor hoje pega aí e vende seu apartamento, né? O senhor já está acostumado com a sua rotina de sair para fazer exame, fazer as coisas, compra o sítiozinho lá em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu é maravilhoso, mas dependendo do lugar, parece até, né?
Aqui é ônibus na porta. Aqui, bem dizer, é centro de Niterói. É 5 minutos. É 5 minutos. É onde para tudo quanto é lugar. Entendeu?
Quando a gente vai comprar, a gente tem que estudar tudo, inclusive até o solo de onde a gente está comprando. Porque o que mais tem hoje em dia é enchente. Certo? Em área rural, então, é um devaneio só. Então, assim...
É enchente também e documento também, né?
Exatamente.
O documento então, assim, do meu tá tudo certo.
Hoje não seria astuto da sua parte pegar o único bem que você tem que já está quitado, vender, para ter dinheiro na mão para pegar e comprar um outro bem, sei lá onde. Você consegue entender meu raciocínio? Até valeria a pena se o senhor já tivesse esse bem, né, que é o seu apartamento, e fora isso, tivesse como pagar uma outra aquisição de imóvel, né, de propriedade. Mas fora isso, não vale a pena. Eu estou te falando como analista financeiro, eu sou analista financeiro.
Eu sei, e tem outra. Eu com esse apartamento aqui, a minha vida está garantida, porque ele já está quitado, amanhã depois eu preciso de qualquer coisa, todo mundo está por um imóvel, é dele.
Exatamente.
É dele.
Exatamente.
É meu.
Hoje, se o senhor pegasse esses R$ 15 mil, vamos botar 15 não, vamos botar 10. Porque 15 pagaria uma parcela um pouco alta para você, eu sendo muito honesto. Só se o senhor tivesse como investir esse valor. Mas o senhor pegando R$ 10 mil, te ajudaria em quê?
O que que tem os R$ 10 mil?
Te ajudaria em quê? Se você pegasse esses R$ 10 mil hoje, você faria o que com ele?
Mas se eu não fizesse negócio no apartamento, eu ia fazer uma reforma.
Reforma no seu apartamento? Mas o seu apartamento não é novo?
É novo. Não, mas eu ia pintar e agora que eu terminei de pagar, eu ia chegar e tirar esses azulejos brancos. Eu não pago pedreiro porque
eu sou
profissional.
Exatamente. Agora o senhor está falando a minha língua. Você vai pegar o seu dinheiro, certo? E vai investir ele. Você vai valorizar o seu imóvel.
É, então, isso que eu estou dizendo, porque
você
ele não chega
o
novo.
Seu imóvel, exatamente.
É novo, ele tem 4 anos e pouco.
Exatamente. Ah. Você valorizando o seu imóvel, aí você tem que ter uma mente empreendedora. Você vai valorizar o seu imóvel para você morar nele? Não. Você vai valorizar para você vender ele por um valor maior do que você comprou, para pegar uma parte do valor que você vendeu e investir num outro imóvel. À vista, óbvio, né? Para o senhor não continuar pagando o financiamento, certo? E a parte que sobrar, o senhor investir aí na compra, sei lá, botar as pessoas para trabalhar para você. Hoje o senhor está numa idade, senhor Edson, de não trabalhar mais e fazer, e gerar emprego e ser um empreendedor. O que é o empreendedorismo? É fazer com que as pessoas venham ter o mesmo olhar visionário que você e lucrar com isso, né? Hoje, a venda de roupa está em alta. A pessoa ela não pode parar de comer e de se vestir, né?
É.
Todo mundo reclama que não tem dinheiro, mas ninguém
não,
passa.
Não, vestir...
Exatamente.
Vestir uma roupa... Roupa é mole. Tem a roupa, você tem roupa dentro de casa, não precisa estar comprando roupa toda hora. Olha, eu tenho Tony Nike, que tem mais de 4 anos. Parece até que saiu da loja agora, porque eu sei cuidar do tênis. Entendeu? Novo, o senhor que olha assim no meio da loja, esse tênis é novo ou não, tem que ter mais de 4 anos.
Exatamente, entendeu?
Então, o que atrapalha hoje em dia a situação da pessoa é a pessoa se manter para comer, porque eu sou sozinho, é as portas, agora os outros dizem que está ruim, e sexta-feira se espata, tudo cheio, é mesa de carne, está tudo quanto é lugar, eu estou fodido, mas eles estão fodidos.
É verdade. Mas é o que eu estou falando para o senhor. O senhor pegar o seu dinheiro para investir no seu imóvel, para valorizar o seu imóvel, isso vale a pena. Entende, Edson? Isso vale a pena. Você pegar, reformar, comprar aí um azulejo, um porcelanato, trocar o piso da cozinha, da sala, dar uma pintura, comprar os móveis para valorizar o seu imóvel, isso vale a pena. Agora pegar o dinheiro só para pegar, para ficar lá na conta do banco, não vale a pena não. Entendeu? Então, hoje a proposta que eu tenho para você é essa. Você tem disponível até 15 mil reais, tá? Usando toda a sua margem. Porém, depois desse nosso bate-papo aqui, eu já sei que você não tem condições de pagar uma parcela de R$484, pelo que você me disse, tá? Então, eu te indico pagar uma parcela de até 250, tá? 250, Ana, tá muito puxado. Eu, como analista financeira, eu te provo que não tá puxado. Mas a gente, cada um sabe onde seu calo aperta. Se para você tá puxado, uma parcela de R$200. Você vai conseguir o valor que você precisa, tá? E vai hoje, vai sanar o seu problema. Ah, mas eu vou ficar com mais uma dívida? Não, você não vai estar com mais uma dívida. Você vai estar investindo o seu dinheiro. Você não está pegando o seu dinheiro à toa. Entendeu? Então tá ótimo. Então. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou te chamar aqui no WhatsApp, você pensa e me dá uma resposta até amanhã. Porque você querendo o valor, tem um procedimento. Como o LOAS, ele não é uma aposentadoria normal, você sabe disso, né, à toa que está aí nesse processo de justiça. O LOAS, ele não é uma aposentadoria normal. Ele foi desbloqueado para contratação de consignado essa semana, tá? Então, você sabe que para poder liberar o empréstimo tem um trâmite, a Ana.
Mas o meu benefício, pelo tempo que eu estou no NPS, até o próprio NPS, nem eles podem mexer comigo.
Exatamente.
Com isso, eu tenho que andar direito, fazer a prova de vida. A prova de vida está bloqueada até dezembro, só vai começar.
Exatamente.
Janeiro, que eles vão fazer outro tipo de prova de vida para evitar os fraudes.
Então,
não vai ser nem mais dentro do banco, vai ser do jeito que eles chamar, eu acho que vai ter que comparecer lá na Previdência para evitar os fraudes.
Na verdade,
agora.
Não é nem por causa disso, eu vou ser bem sincera com o senhor, né? Porque o povo também adora vitimizar as coisas, não é nada por causa disso. A prova de vida ela foi congelada, porque quem tem aposentadoria ou qualquer tipo de benefício é uma pessoa que tem um déficit de alguma coisa. Ou é uma deficiência crônica, ou é uma deficiência temporária. Então, como nós ainda estamos na pandemia, independente do pessoal estar saindo para baile, para estádio de futebol, bebendo, nós estamos numa pandemia, né? E a maioria dos clientes, eu falo como cliente, mas é beneficiário. Os beneficiários do INSS, eles são idosos, ou pessoas com deficiência, correto? Eles não podem se expor. Por isso, está congelada a prova de vida. Por isso, até que uma grande parte da população esteja vacinada, né? Que, entre aspas, assim, provida dessa doença, né? É, assim, como é que se diz? Blindada. Não é uma blindação, mas não é uma blindagem, mas é como se fosse. Aí sim vai voltar a prova de vida normal. Aí não vai ser na agência. Como ficou tanto tempo assim, sem...
Não, mas o MPS já me formou diferente. Eles falaram que vai mudar por causa disso.
Mas tem que ser diretamente lá neles, não foi isso a informação?
Não. Eles falaram para mim, a minha veste no YouTube. Eles falaram, ó, você não precisa sair não, porque se você chegar lá na agência lá, não vai entrar no, bem
não,
no sistema.
Eu acabei de te informar isso, não vai, não vai.
Ah, não vai entrar no sistema, a moça já lá não vai conseguir fazer. Então o que que acontece? Vão mudar outro meio de prova de vida, que estão estudando ainda, o sistema vai ser outro, que eles falaram. Agora
então, eles estão tentando, na verdade, qual é o estudo deles? Daqui a 5 anos, não vai existir mais agência, tá, senhor Edson? Vai ser tudo virtual. A maioria também dos beneficiários, eles são leigos. Ou eles são analfabetos, ou são analfabetos digitais, né? São as pessoas que não sabem mexer na internet. Por exemplo, o senhor tem o WhatsApp, o senhor tem um celular, mas o senhor já parou para pensar que tem um monte de aposentado e pensionista que não tem nada disso?
Ah, mas eu mexo tudo, aí eu tenho WhatsApp, eu
não,
tenho minha caixa bancária, internet, banco, eu pago tudo por aqui, eu sei mexer nisso tudo.
Mas aí o senhor tem que entender uma coisa, vamos para o senso de coletividade, né? O INSS não tem só o beneficiário que é você, a gente atende todo o Brasil, certo? Então vamos lá. A gente não pode fazer um sistema que só atenda você. A gente tem que fazer um sistema, a gente que eu falo assim, o INSS, que eu nem trabalho lá. Mas eles têm que criar um sistema que atenda todos os beneficiários, todos os clientes deles. Então não adianta eles fazerem um sistema que atende a metade da população e a outra metade não. Por isso que eles ainda estão estudando esse caso. Ainda tem uma resposta? Não, não tem uma resposta. Porque eles estão estudando esse caso ainda. Entendeu?
Então, e o próprio INPS, eu falo com eles.
Isso.
Ó, aí, ó, diretamente, aí vocês erraram comigo, vocês me enrolaram, meu salário, né, independente, vai ficar assim. Porque até por causa que os governantes trabalham totalmente contrário. Porque se os governantes fazem a lei contrário, não adianta, porque meu salário não era esse, o juiz falou que é esse. E daí o NPS engoliu e nem adianta eu mexer mais.
Sempre quem perde é o trabalhador. O trabalhador sempre perde. Agora o próximo benefício que o trabalhador vai perder é o FGTS. O próximo benefício que a gente vai trabalhar vai ser descontado e o dinheiro não vai vir pra gente. Então assim, o Brasil deixa pra frente, cada dia ele vai mais pra trás. O que que nos resta? Nos resta avaliar o que que é bom pra gente, né? E dentro daquela possibilidade da gente, porque a gente vai continuar sendo pobre, o rico vai continuar sendo rico, e as pessoas vão continuar sendo pessoas, e é isso aí. Eu já chamei o senhor no WhatsApp, né? O senhor tá de boné com uma blusa vermelha, não é isso?
Isso.
Depois o senhor salva o meu contato. Meu nome é Ana Matos, tá bom? É Ana com 2 N de navio.
Não,
o senhor salva o meu contato.
Nome?
Ana Matos.
Ana Matos é com 2 T no final.
Não, o Matos é com 1 T de tatu só. O Ana que é com 2 N's.
Não. Ana com 2 N's?
2 N's de navio. Ana, A-N-N-A. Matos, M-A-T-O-S. Ana Matos, esse é meu nome. Salva lá meu contato, tá?
Então,
aí o senhor pensa direitinho, eu não vou falar pro senhor me dar uma resposta agora, porque isso realmente é uma decisão que requer um pouco de tempo, tá? O senhor pensa, amanhã de manhã o senhor me dá uma resposta, oh, Ana, eu vou querer. Não, Ana, eu não vou querer, não. Se o senhor quiser, como se, é porque o senhor mora em São Gonçalo. A base do Santander, ela é aqui no centro do Rio de Janeiro. Já ouviu falar na Candelária?
Ah, eu conheço aí todo
então,
ela.
Se o senhor quiser,
se o senhor
se sentir mais confortável e quiser fechar negócio presencialmente, o senhor vem aqui, toma um café comigo, vai ver aqui o trabalho. E eu faço a liberação por aqui. A gente atende, eu sou o telemarketing do Santander. Então eu atendo por telefone. Mas eu sei que nesses casos, o meu gerente me deixa atender presencialmente. O senhor sabe que eu não posso ir até você. Mas o senhor, como
aqui,
cliente...
Caíne, que lugar aí? Que
é no, lugar aonde aí? Eu trabalho? Na Candelária, na Rua do
Carmo. Então, mas qual rua aí na Candelária?
Então, eu já te mandei aqui, Rua do Carmo. Rua do Carmo.
A Rua do Carmo, com
número 57.
É.
Número 57, no Edifício das Finanças.
Eu conheço.
Então, se eu chegando aqui...
Até na garagem, não é?
Oi?
É um edifício que tem até uma garagem. Esse edifício...
Do lado tem, do lado tem.
Então, do lado tem uma garagem.
Do lado tem sim.
É que sai os carros para pegar a pista, tá?
Não, não é pista aqui não, aqui não tem pista.
Não.
Aqui passa, aqui do lado, na verdade, é do lado do Tribunal de Justiça do Rio.
Não, vai poder sair pra rua. Tô falando
ah,
aqui.
Sim.
Então,
você
pega isso,
ali pra ir pra... É próximo ao passo 15.
Não, isso, é então, lado, isso aí, viu?
Então, se o senhor conhece aqui, então. Fica muito mais fácil do senhor vir. O senhor pode vir até aqui, sem problema nenhum. Tá bom? Eu fico no seu aguardo, então. Tá bem, será?
Então tá bom.
Fica com Deus, tá? Um abraço.
Ah, tá bom.
Tchau, tchau. Amém. Nada. Tchau, tchau.